O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Este é o episódio 8 do nosso podcast O Etu Fala Preta, Nossa Fala Preta, que recebe a doutora Najara Costa, doutoranda em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestra em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, socióloga pela Universidade Federal Fluminense. É também autora do livro Quem é Negra? Negro no Brasil, editado pela Dandara, além de professora e pesquisadora das relações raciais, atuando especialmente na análise dos métodos e processos de heteroidentificação que conduzem às políticas afirmativas com recorte racial e seus impactos. Foi a única mulher candidata a prefeita no município de Taboão da Serra, em São Paulo, em 2020, entre 9 candidatos homens, alcançando uma votação expressiva de 8.734 votos, ficando em quarto lugar na disputa. Foi eleita recentemente co-deputada estadual pelo movimento Pretas, com mais de 100 mil votos. Najara, querida, sufrágio feminino no Brasil, esse é o tema do nosso episódio 8. Onde estavam as mulheres negras? O movimento sufragista garantiu o direito eleitoral feminino, mas figuras negras marcantes dessa luta, como Almerinda Farias, foram ofuscadas pela hegemonia branca. Isto é uma afirmação que você fez, né, numa entrevista para o Terra. Então, gostaria que você nos contasse mais quem foi Almerinda Farias e como foi o movimento das mulheres negras, né, pelo direito ao voto em 1932.
Salve, licença para chegar, baby, uma honra estar aqui.
Honra nossa.
Esse o movimento sufragista é importantíssimo para a história da luta pelo voto da população negra, das mulheres, enfim, dos analfabetos, e certamente é um movimento onde há um apagamento das mulheres negras que fizeram parte desse processo, né? Se situa Almerinda Farias Gama, acho que o século XX traz muito o entendimento dessas mulheres, né, que estiveram no fronte, na defesa do direito de outras mulheres negras e foram apagadas. Se é difícil para nós hoje, vamos imaginar o que foi para essas mulheres, né? A Almerinda foi uma advogada, também sindicalista, que participou do processo sufragista, também foi candidata a deputada federal. E temos também Antonieta de Barros, e no sul do Brasil, inclusive o dia do professor, né, o dia do professor, que somos em sua maioria professoras, né, ele foi lançado como um projeto, né, de Antonieta de Barros para que trouxesse essa temática a ponto de hoje, ser um debate bem aprofundado sobre a questão que envolve o direito desses profissionais, né? Então, a luta pelo sufrágio, pela manutenção dessas mulheres nesses espaços de poder, e hoje o que a gente trava enquanto defesa dos nossos direitos, ela envolve muito esses espaços de representação política, né? Eu trouxe um pouco dessa leitura no mestrado, né, sobre a questão do envolvimento, da importância dessa representatividade, né, que para nós ainda é algo muito importante, né, estarmos representados nesses espaços de poder, mas quando a gente analisa hoje, né, acho que o pós-assassinato da Marielle Franco, traz uma leitura para a gente pensar o quanto incomodamos nesses espaços de poder e o quanto a gente ainda precisa se organizar para que tenhamos esses direitos básicos alcançados, legitimados. É, no meu doutorado agora, eu trago justamente essa narrativa do antes e depois do assassinato da Marielle Franco como um evento político que marca a política brasileira, marca o nascimento, né, que é o que a gente chama de semente de Marielle Franco, de mulheres que nunca se viram representadas nesses espaços de poder e que travam uma luta importante em seus territórios, principalmente a ponto de encabeçarem lutas importantes contra esse fascismo que se organizou também no Brasil, né? Contra essa extrema-direita que se organizou no Brasil. Então, essa leitura sobre o que foi o processo do sufrágio feminino e a leitura da violência política que assola a vida de mulheres negras nos tempos atuais é muito importante para entendermos que houve avanços, mas esses avanços são avanços muito, muito, ainda muito pequenos, né? No sentido de que se a gente se vê representada nesses espaços minimamente, as estatísticas, as piores estatísticas e os piores índices socioeconômicos recaem sobre as mulheres negras, né? São as mais exploradas pelo capitalismo. Então, a luta para que estejamos nesses espaços que são espaços de poder, espaços importantes para que nossas vozes sejam escutadas e transformadas, né, as nossas pautas transformadas em políticas públicas, é uma luta que enfrenta grandes desafios por conta de um processo neoliberal que, inclusive, coloca pessoas nesses espaços de representatividade, mas pessoas que também não vão representar mulheres negras, né? Ou seja, não há que se lutar apenas pelo espaço da representatividade, mas é preciso que haja o compromisso de quem está nesse espaço de representatividade. Então, é algo que a gente precisa organizar, que está tendo muita repercussão, tem movimentado a política brasileira, tem movimentado aquilo que a gente almeja como representação de fato, mas é algo que ainda tem efetivamente garantido poucas mudanças na prática.
E pensando aqui, é uma conquista recente, né? 1932 é tudo passado recente, né? Um passado recente de direitos para as mulheres, e principalmente, mais recente ainda, acho que para a mulher negra, porque de imediato, né? Foi o sufrágio, as mulheres negras não tinham ainda o direito, né, a voto. As especificidades eram outras, além de serem outras, logo de imediato não pudemos votar também, né, pela questão do analfabetismo, que, se você pensar, até hoje, nossa população preta, ela é empurrada para o analfabetismo, né?
Esse analfabetismo, ele recai com maior incidência sobre o povo preto. Embora as mulheres negras sejam mulheres mais escolarizadas do que homens negros, a realidade da vida cotidiana, onde o racismo tem um impacto muito perverso na vida dessas pessoas, faz com que nós sejamos as mais exploradas pelo mundo capitalista, né? As mulheres negras, elas estão na base dessa pirâmide social. A gente ainda tem lutado, enfim, o nosso trabalho ainda não é visto como trabalho, né? O trabalho do cuidado, quando a gente fala das políticas públicas, né? Políticas para saúde, educação, moradia, transporte, há que se pensar nessas especificidades, como você trouxe, porque as mulheres negras sentem os impactos, né? Da falta de políticas públicas adequadas. E isso vai impactar em toda a família, né? A maioria das mulheres negras sobre a questão de mães nas periferias são mães solo também. Então, a precariedade em que vivem essas pessoas, esse grupo social, é algo que a gente precisa aprimorar enquanto política pública, né? É preciso que se entenda que as mulheres negras estão numa realidade muito mais perversa por conta do sexismo, e por conta do racismo. Né? Se por um lado essa retirada de direitos envolve esses marcadores da exclusão, é preciso que se pense também estratégias políticas para retirar essas mulheres desses espaços, né, de subalternidade. E certamente a questão da educação é um ponto cerne para a gente pensar a essa exclusão social, né? Não somente a educação, mas a qualidade da educação, as condições para essa educação. A gente sabe que pessoas mal alimentadas, pessoas numa situação de precariedade do trabalho, de cansaço, elas terão mais dificuldades em permanecer nesses ambientes institucionais, né, das escolas e etc. E quando se falta a creche para que se deixe o filho, enfim, a moradia, isso vai impactar de forma muito perversa na vida dessa mulher, que não vai permitir com que essas mulheres avancem, né? Então, a nossa luta na política é justamente trazer esse ponto. Eu acho que quando a gente fala, né, às vezes ainda recai sobre, ai, é mimimi, enfim, como se não fossem questões importantes e questões fundamentais para a gente pensar a exclusão e a desigualdade. Mas quando a gente olha os dados estatísticos, é isso, né? As mulheres são ainda as que recebem menos anestesia no momento do parto, as mulheres negras, ou seja, a violência obstétrica e uma série de outras violências, né? Até as taxas de feminicídio são muito maiores sobre as mulheres negras. Então, trazer essas questões enquanto política e pensar politicamente a vida de mulheres negras é algo que a gente precisa endossar como uma realidade dos nossos tempos, né? Porque isso foi algo negado pela história do Brasil, a questão dessa violência sobre as mulheres negras, sobre o povo preto, né? Algo que era, enfim, até pouco tempo ainda visto, éramos vistos, né, como um país de democracia racial, e não é nada disso, né? Não é nada disso. Nós estamos morrendo muito mais, na pandemia morremos muito mais. E temos muitas sequelas que são diretas e indiretas oriundas desse racismo estrutural, né? Se não são sequelas físicas, elas são sequelas que são psíquicas, né? Então, é o adoecimento mesmo em se viver em um mundo muito desigual, onde nós estamos submetidas a uma situação muito desigual. Então, é fundamental pensarmos isso para as políticas institucionais, né? Essa tem sido a nossa luta.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.